como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, recebamos agora a bênção de Deus invocada pelo nosso bispo diocesano, Dom Arnaldo Carvalheiro Neto, o qual estará presente conosco na próxima quinta-feira, dia 16, dia de Nossa Senhora do Carmo. Quinta-feira, então, celebramos a nossa padroeira e o bispo celebrará a missa conosco aqui no Jundiaí Mirim. Na sequência desta palavra, fiquem com Cidade Esportiva, com Antônio Carlos Hilo e Ayrton Miguel Vaz no comando de som, Lainara Leandro no comando geral, Péricles Barranqueiros Júnior. Continue sempre aqui na sua Rádio Cidade. Uma boa noite a todos.
Meu querido irmão, minha querida irmã, eu te abençoo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Rádio Cidade Jundiaí, referência em informação.
Tem certas coisas que o tempo não muda. A força daquela voz amiga que informa, que emociona e que conecta você às notícias da sua cidade, do seu estado, do Brasil e do mundo. O rádio está no carro, no lar, no celular, no campo e na cidade. Chega primeiro, fala direto, é gratuito e está em todas as plataformas. É companhia, é notícia, é verdade. O rádio segue presente na trilha sonora do seu dia a dia, nos fatos da política, nas conquistas do esporte e em tudo o que acontece, na hora em que acontece. Inovando sempre e conectando você ao que realmente importa. Rádio é só ligar. Uma campanha, a Bet e a ESP.
ZYK 523, Rádio Cidade Jundiaí Limitada, 730 kHz AM, 10 mil watts de potência, Jundiaí, São Paulo. Rádio
Cidade. Programa não recomendado para menores de 18 anos.
Cidade Esportiva, o seu programa de esportes do final de tarde. O esporte amador de Jundiaí região. Informações do Paulista, os destaques do esporte pelo Brasil e pelo mundo. E muito, mas muito futebol. Cidade Esportiva, Cidade Esportiva.
Alô, amigos do esporte, muito boa noite. É a quarta-feira de vocês aí, né? Tudo bem? Ainda bem, né? Então, hoje é quarta-feira, 15 de julho de 2026. Vamos acertar com o tempo? A hora? 6:04, acertando com a cidade. Está no ar o Cidade Esportiva, seu programa que fala de todos os esportes. Uma hora de muita informação para você, viu? Já estão reunidos aqui para isso o Antônio Carlos Hilo na apresentação, reportagens de Ayrton Faz e das agências de notícias, o comando de som é da Lainara Leandro Findlay. A produção é da Central de Jornalismo da cidade. Diretor responsável, Júnior Barranqueiros. Vamos às manchetes do programa. De virada, a Argentina vence a Inglaterra por 2-1 e faz a final com a Espanha no próximo domingo. Vitor Roque avança na recuperação e Palmeiras marca mais 2 jogos treino. Corinthians volta aos treinos após amistoso com 2 novidades em campo. Gabriel Bontempo treina e participará do próximo jogo do Santos. Newton assina contrato com o São Paulo. Detalhes dessas manchetes daqui a pouquinho, tá? Acompanhe a Rádio Cidade no AM 730 kHz ou no www.radiocidadejundiaí.com.br. Na internet, além do site oficial, você pode acessar o Google e digitar Rádio Cidade Jundiaí ao vivo. Ali encontrará diversos links por onde ouvir a nossa programação. Peça também o link da Rádio Cidade. O WhatsApp é 11 977 99 9000. Você vai nos ouvir aí direto do seu celular. Siga-nos também nas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube, Rádio Cidade. Jundiaí. 6:06. O programa começa com as notícias do Corinthians.
O campeão dos campeões, eternamente.
O atacante marfinense Wilfred Zaha foi oferecido ao Corinthians. O nome, no entanto, não empolgou a diretoria do Timão. O jogador de 33 anos está livre no mercado após uma passagem pelo Charlotte Football Club dos Estados Unidos. Ele pertencia ao Galatasaray da Turquia, que estava emprestado ao clube norte-americano. Na última temporada, foram somente 3 gols e 2 assistências pelo time que disputa a MLS, que é a Major League Soccer. Corinthians avaliou Zaha, mas não deve avançar nas negociações. Além de não ter interesse no atleta, o clube prioriza pendências financeiras, como os 2 transfer bans em vigor e o atraso no pagamento de direitos e imagem do elenco. Além do Timão, o atacante também foi oferecido a outras equipes do futebol brasileiro, como o Vasco. E o Corinthians retornou aos treinos ao CT Joaquim Grava na manhã de hoje. Novidade, o elenco do Timão se reapresentou após o amistoso contra o Cascavel e iniciou a preparação para enfrentar o Remo em jogo marcado para o próximo dia 23, 7:30 da noite, na Neoquímica Arena. É o último jogo da última rodada do Brasileirão, né? A de número 19. Fernando Diniz recebeu 2 boas notícias durante a atividade. O lateral esquerdo, Hugo, e o atacante Vitinho avançaram no processo de recuperação de suas respectivas lesões e iniciaram o período de transição física. O Corinthians volta a treinar na manhã desta quinta novamente lá no CT Joaquim Grava. A equipe ainda tem 1 semana de preparação até a retomada do Campeonato Brasileiro. E o Corinthians acertou a renovação de contrato com o goleiro Cauê. O vínculo dele, antes válido até 2029, foi estendido até 4 de julho de 2031. A multa rescisória do jogador também aumentou. O valor agora é de 100 milhões de euros. Ixa, exagero, 582 milhões e 700 mil reais na cotação atual. Será que alguém vai ter coragem de pagar isso aí pelo goleiro? Para equipes do exterior, e 128 milhões para os clubes do futebol brasileiro. Revelado nas categorias de base do Timão, o goleiro ganha espaço ainda sob o comando de Durival Júnior, que tornou reserva imediata de Hugo Souza, superando a concorrência de Felipe Longo. Nada contra o rapaz, mas colocar uma multa nesse valor aí é capaz de assustar o jogador, que talvez ele não saiba nem quanto é isso aí, viu? É um exagero dos clubes brasileiros, né? Brincadeira, né? 6:09. O Beşiktaş foi o primeiro clube europeu a se movimentar para contratar o Léo Pereira nessa janela de transferências. O clube turco fez contato oficial com o Flamengo, manifestando interesse e perguntando quais são as condições para levar o jogador para a Turquia. Os cariocas ainda não responderam. Em um primeiro momento, não há desejo de se desfazer de nenhum titular do time de Leonardo Jardim. Léo Pereira, absoluto na defesa, integrou o grupo da seleção na última Copa do Mundo, mas não jogou, né? Esquentou o banco, apesar de não ter sido utilizado nos jogos por Carlo Ancelotti. No Flamengo, desde 2020, o zagueiro tem contrato até o final do ano que vem. Agora, 6:10, giro das reportagens, é a vez de Daniele Esperon.
Estamos apresentando Cidade Esportiva.
O mercado da bola segue movimentado neste meio do ano. E no Corinthians, o lateral esquerdo Denner teve a rescisão de contrato com o Corinthians publicado no boletim informativo da CBF na tarde desta terça-feira e está liberado para defender o Chelsea da Inglaterra. Ele que é formado nas categorias de base do Corinthians, tem 18 anos e foi negociado com o clube inglês por cerca de 62 milhões de reais. No Grêmio, A grande novidade é que o Goiás recusou uma nova investida no jogador Diego Caíto. O clube gaúcho não deve mais insistir na contratação deste jogador. Quem chegou no clube gaúcho foi o meia-atacante que disputou a Copa do Mundo pela seleção de Cabo Verde, Giovanni Cabral. Ele estava no futebol português, inclusive, onde foi revelado, e chega ao Grêmio como uma grande aposta. No futebol carioca, o Botafogo não deve conseguir segurar o volante Danilo. Ele que tem propostas do futebol inglês e aqui no Brasil o Palmeiras é o forte candidato. O Botafogo quer cerca de 35 a 40 milhões de reais, algo em torno de 200 a 230 milhões de reais na cotação atual. O provável destino desse jogador deve ser mesmo o Chelsea, já que perdeu o Andrei Santos, que foi para o Manchester United e precisa repor a posição de volante. No Vasco, Nelson de Ossa deve ser o novo reforço do time cruzmaltino. A negociação já se arrasta por mais de um mês e a tendência é que o Real Betis da Espanha, clube que detém os direitos de Nelson de Ossa, colombiano de 23 anos, tenha garantias para que vai receber o valor do time cruzmaltino, que passa por um grande problema financeiro e político, e por isso toda essa demora na negociação. Agência Rádio Web, com informações do mercado da bola, Daniela Esperon.
6:13, vamos falar do Santos.
Santos, Santos, gol! Agora quem dá bola é o Santos. O Santos é o novo campeão. Glorioso alvinegro praiano. Campeão absoluto deste ano.
O Santos chamou atenção na divulgação da lista de relacionados para o confronto contra o Botafogo pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, ainda da primeira fase, né? Motivo foi a identificação do atacante Robinho Júnior, que voltou a aparecer com esse nome após recentemente solicitar que fosse chamado de Juninho. A alteração acontece poucos dias depois de um jovem de 18 anos estrear a nova identidade esportiva no amistoso contra o União São João, disputado durante a intertemporada. Na oportunidade, ele utilizou o Juninho na camisa, nome pelo qual ficou conhecido durante toda a passagem pelas categorias de base do Peixe. Na partida, o atacante teve atuação de destaque, além de marcar seu primeiro gol como profissional, também deu uma assistência na vitória santista por 3-0. Entretanto, na relação oficial divulgada pelo Santos para o duelo diante do Botafogo, o jogador voltou a ser identificado como Robinho Júnior, indicando uma mudança de decisão em relação ao nome que deseja utilizar na equipe profissional. E o Santos encerrou a preparação para enfrentar o Botafogo pela 19ª rodada do Brasileiro. Eles se enfrentam nesta quinta, 19h30 da noite, no Nilton Santos, lá no Rio de Janeiro. Meio Gabriel Bom Tempo, uma das novidades entre os relacionados para o jogo. Passou parte da intertemporada se recuperando de incômodo no pubis. Contudo, o meia evoluiu na recuperação nos últimos dias e participou normalmente do treino desta quarta-feira no CT Rei Pelé. Outra novidade é a presença do atacante Nadson, garoto de 17 anos, chamou a atenção de Cuca ao se destacar na partida contra o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro Sub-20 e ganhou minutos no jogo treino contra o Osasco Sport. Contra a partida, Cuca terá dois desfalques para o encontro, né? O atacante Moisés ainda trata de uma torção no tornozelo direito, sofrida no amistoso contra o União São João. Além dele, o volante João Schmidt sentiu um desconforto na região da coxa direita, por conta disso, não fica à disposição para a partida contra o Botafogo. É mais do Santos aqui, viu? Santos ganhou mais uma opção para a sequência da temporada. Gustavo Cavaleiro se reapresentou no CT Rei Pelé após o período de empréstimos ao Portsmouth, na Inglaterra, e a participação com a seleção do Paraguai na Copa do Mundo deste ano. Agora o Paraguai será observado por Cuca durante os treinamentos e pode ganhar uma nova oportunidade no elenco santista. O retorno acontece em um momento importante para o clube, que convive com um transfer ban imposto pela FIFA, por isso busca soluções dentro do próprio grupo. 6:16. O Vasco deu mais um passo no processo de reestruturação da SAT. A quarta vara empresarial do Rio de Janeiro publicou edital para alineação judicial da chamada UP Equit, unidade produtiva isolada que representa 90% das ações da nova SAT vascaína. Proposta é de no mínimo 650 milhões de investimento nos próximos 5 anos. Esse valor seria dividido, caso a proposta seja aprovada, com melhorias no elenco principal, investimentos no CT do time principal e evolução da infraestrutura das categorias de base. O edital confirma a Almirante Participações em Empreendimentos S.A. de Marcos Lamaquia, sei lá, como Stalking Horse Buyer, ou seja, o investidor âncora que apresenta uma proposta inicial e tem direito de preferência no processo competitivo. Segundo o documento, a conclusão da venda depende ainda de uma série de condições. Então está meio enrolado o negócio lá, viu? Incluindo a reorganização societária da SAT, acordos judiciais pendentes e homologação definitiva da justiça. A empresa assinou um contrato vinculante com o Vasco e SAT e terá o direito de igualar qualquer proposta superior apresentada por outro interessado. Caso outro investidor vença a disputa e a operação seja concluída, a Almirante receberá uma compensação financeira de 50 milhões de reais. Tomar um fôlego aí, uma água, né? Comerciais na volta, vamos falar do Palmeiras.
Estamos apresentando Cidade Esportiva.
Só até quinta. Tomate longa vida quilo 3,95. Queijo mussarela e ema ou aurora fatiado quilo 39,90. Filé de merluza argentina congelado quilo 26,90. Café pilão tradicional pacote 500 gramas 23,90. Ofertas válidas até quinta para Sorocaba e Jundiaí.
Tauci faz toda a diferença.
G2G Internet Fibra. Aproveite esta promoção. Fechando seu plano, você ganha 3 meses de telecine grátis para aproveitar com toda a família. Assine já. 11-4159-9120. Vem para G2G.
Dia 26 de julho, vamos comemorar o dia de São Cristóvão com missa e procissão veicular.
No volante do meu carro, corajosamente enfrentarei.
8 horas, concentração de motoristas e motociclistas no estacionamento do Paço Municipal de Jundiaí. 9:30, missa campal com transmissão ao vivo pela Rádio Cidade 730M ou pelas redes sociais Rádio Cidade Jundiaí. 10:30, procissão veicular e bênção dos veículos em frente ao Parque da Uva. Homenagem a São Cristóvão. Realização Sintra Cargas. Administração Reinaldo Rabelo. Apoio Prefeitura de Jundiaí.
WhatsApp da Rádio Cidade Jundiaí 11 977 99 9000. Repetindo 11 977 99 9000.
Estamos apresentando Cidade Esportiva.
6:20, agora falaremos do Palmeiras.
Quando surge o viverde imponente, no gramado em que a luta o aguarda, sabe
do Palmeiras a se despedirem da Copa do Mundo, o atacante colombiano John Arias tem representação marcada na Academia de Futebol para o próximo sábado. Ele estava em período de folga desde a eliminação da Colômbia na Copa, reencontrou a família, que voltou ao país antes das oitavas de final, e viajou ao México no tempo de descanso. Com a viagem de volta ao Brasil prevista para esta quarta, Arias retomaria as atividades na sexta, mas o elenco terá folga no dia. Com a volta do atacante, o Palmeiras fica mais perto de ter o elenco completo para a sequência da temporada. Restará apenas também atacante Flaco Lopes, que avançou até a semifinal da Copa do Mundo com a Argentina e agora classificada para a final contra a Espanha no próximo domingo. E Inglaterra e França vão decidir então a terceira e quarta colocações. Ainda há uma definição sobre a agenda de retorno do centroavante. Ao longo das últimas semanas, antes da dupla, retornaram Piquerez, Emiliano Martínez, que defenderam o Uruguai, Gustavo Gomes, Ramon Sosa e Maurício, que tem cidadania paraguaia, que estavam lá no Paraguai, e Giai fez parte da preparação da Argentina para a Copa. E o Palmeiras trabalhou em dois períodos nesta quarta, mais uma vez, e agendou mais dois jogos treino antes da volta do Brasileirão. Receberá dois adversários nesta quinta, União São João às 10 da manhã e a Inter de Limeira às 3 da tarde. Na atividade da manhã de hoje, o atacante Vitor Roque, mais uma vez, avançou na recuperação e, ainda que em transição física, treinou o tempo todo com o grupo. Passou por cirurgia no tornozelo esquerdo em maio, está próximo de reforçar o time. Ao longo das últimas semanas, a equipe fez outras quatro partidas semelhantes. Venceu o Mauense 6-0, Primavera e Juventus 3-1, e completou a lista com um confronto entre o próprio grupo, que terminou com vitória do time branco por 3-0. Esta é a última semana completa de preparação do Palmeiras, que volta a campo quarta da próxima semana, quando visita o Curitiba pelo Brasileirão. O Alviverde é líder do campeonato com 41 pontos, 6 à frente do Flamengo, que está em segundo lugar, com um jogo a menos. É mais do Palmeiras aqui, hein? Com o Palmeiras monitorando, Danilo está se preparando para se apresentar a Botafogo na próxima segunda-feira. O volante aproveita esses últimos dias de folga recebidos após a eliminação da seleção brasileira na Copa do Mundo. O jogador tem seu futuro indefinido no clube carioca. Há cerca de quase dois meses, o Palmeiras fez uma proposta de cerca de 20 milhões de euros, 117 milhões de reais, além do zagueiro Naves, que voltou do empréstimo do Alverca de Portugal para contar com o volante formado na base do Verdão. Apesar de Danilo ter mostrado interesse em se transferir para o Palmeiras, caso permaneça no futebol brasileiro, a situação segue travada. A diretoria palmeirense aguarda uma resposta do Botafogo, enquanto o diretor de futebol Anderson Barros segue as conversas com o staff de Danilo. Antes da pausa para a Copa do Mundo, Danilo indicou ao Botafogo que não queria completar os 13 jogos para não fechar as portas para clubes nacionais. A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, ouviu do jogador que no Brasil ele só iria para o Verdão. Enquanto isso, o Alviverde tenta convencer a concorrência de times europeus, né? Ou vencer concorrência de times europeus, também estão de olho no atleta. Olha, de duas notícias, mas o Zenit já fez uma proposta por ele e parece que o Chelsea da Inglaterra também está na parada aí para querer contratar o Danilo. Eu acho que ele não vem para o Palmeiras. Posso até ir lá, mas eu acho que ele não vem para o Palmeiras. Quer jogar na Europa, quer jogar no Palmeiras, é para desviar o assunto, né? Se ele quisesse jogar no Palmeiras, ele já tinha acertado o Palmeiras, mas enfim, tudo pode acontecer, né? Eu não tenho bola de cristal, não soube do, tô dando a minha opinião aqui, de ver toda a movimentação, todo esse mexe-mexe aí, que já faz uns 4 meses que está acontecendo isso aí, e até agora não teve resultado nenhum. 6:24. Durante a semana, a CBF realizou um período de treinamento na Granja Comari, em Teresópolis, com os árbitros da primeira turma profissionalizada pela entidade. A etapa de trabalho já visa as mudanças das regras colocadas em prática na Copa do Mundo. Sandro Meirahit, chefe da comissão de arbitragem da CBF, detalhou o trabalho. Ao todo, 64 árbitros participaram do treinamento em que simularam situações de jogo durante partidas amistosas de equipe sub-20. Espero que eles melhorem, viu? Instrutores da FIFA e da Comebol também acompanharam as atividades. As novas regras de arbitragem introduzidas na Copa foram incluídas no treinamento. Horrorosa a arbitragem da Copa. Somente esse juiz que apitou hoje aí, a Argentina e Inglaterra, a Argentina baixou o sarrafo, maior marreta na Inglaterra, isso aí travou o jogo. A implantação do futebol brasileiro ainda nesta temporada depende da concorrência dos clubes. A mudança será debatida nos próximos dias. 6:25, Daniele Esperon.
Los Angeles, nos Estados Unidos, se prepara para sediar os Jogos Olímpicos de 2028, marcando uma contagem regressiva de exatamente 2 anos para o início do evento. A cerimônia de abertura está agendada para o dia 14 de julho e promete recolocar o país no centro das atenções do esporte mundial. Esta será a terceira vez que a cidade angelina recebe o maior evento esportivo do mundo, igualando-se a Paris em 1900, 1924 e 2024, além de Londres, que sediou em 1908, 1948 e 2012, como as únicas anfitriões de três edições dos Jogos. Los Angeles já sediou as Olimpíadas em 32 e 84. O Comitê Olímpico Internacional, o COI, anunciou ainda em 2023 a inclusão de 5 novos esportes no programa. O flag football e squash farão suas estreias olímpicas. Lacrosse, baseball e cricket também foram adicionados, totalizando 35 esportes e 351 medalhas em disputa. O Coliseu será um ponto central nas cerimônias de abertura e encerramento. Na abertura, ele vai atuar como um co-anfitrião, junto com o moderno SoFi Stadium. A cerimônia de encerramento está marcada para o histórico Coliseu. A campanha do time Brasil na Olimpíada de Paris em 2024 foi a segunda melhor da história do país, com 20 medalhas conquistadas, apenas uma menos que em Tóquio 2020. Já para Los Angeles 2028, o Comitê Olímpico do Brasil não vai divulgar a expectativa de medalhas. Agência Rádio Web, com informações das Olimpíadas, Daniela Esperon.
6h27, vem aí as notícias do São Paulo.
Salve o tricolor paulista, amado clube brasileiro. Tu és forte, tu és grande, entre os grandes és o primeiro.
E o próximo contrato nesta quarta é o novo jogador do São Paulo. O vínculo do meio-campista com o clube tricolor é válido até o fim de 2029. Contratação não terá custos imediatos. A diretoria São Paulina acertou com o Botafogo o valor de 3 milhões de euros, cerca de 17 milhões e meio, pela compra, mas não precisará desembolsar nenhuma quantia até o fim do ano. A dívida pela compra de Nilton será usada como moeda de troca caso o Botafogo exerça a opção de compra de Ferrarese emprestado pelo São Paulo. A cláusula para a contratação definitiva do zagueiro é de 6 milhões de euros, 35 milhões de reais. O Carioca já manifestou interesse em permanecer com o Ferrarese no elenco. Eu já falei essa notícia, canta, mas vou repetir, tá? O zagueiro Alan Franco foi oficialmente anunciado pelo Tigres do México. O argentino de 31 anos chega ao clube emprestado pelo São Paulo até julho do ano que vem, com a possibilidade de prorrogação por mais 6 meses. Tricolor receberá cerca de $500 mil, 2,57 milhões de reais pela negociação. Para viabilizar a transferência, Alan Franco também abriu a mão de $250 mil, 1,28 milhão em luvas que teria direito a receber. Se decidir exercer a opção de compra fixada pelo atleta, Tigres terá desembolsado $1,5 milhão, 7,72 milhões de reais. Com vínculo válido até dezembro de 2028, Alan Franco deixa São Paulo após 3 temporadas. Disputou 152 partidas, mas com 3 gols, 8 assistências, conquistou a Copa do Brasil de 2023, a Supercopa de 2024. E o São Paulo encaminhou empréstimo de Tapia ao Columbus Crew dos Estados Unidos. O atacante chileno deve deixar o tricolor nesta janela de transferências em acordo válido por uma temporada, com opção de compra em $1,5 milhão. Conversas ganharam força nesta intertemporada. O atacante deve deixar o São Paulo nos próximos dias, né? O atleta de 24 anos tem contrato com o tricolor até 2029. 6h30. O Botafogo está liberado para inscrever seus novos reforços. Nesta quarta, a FIFA suspendeu os dois transfer ban que já estavam. Após 3 meses, o clube está liberado para inscrever os jogadores. A janela abre na próxima segunda-feira e o clube poderá regularizar os atletas que já estão acertados. São eles os goleiros Wellerson, Gabriel Batista, o lateral Paulinho, o zagueiro Lucas Monzon e o volante Domingos Andrade. A FIFA derrubou nesta quarta a punição referente à contratação de Jordan Barreira junto ao Júnior Barranquilla da Colômbia. Ele custou $4 milhões, 22 milhões e 200 mil reais na cotação da época. A entidade também suspendeu a punição referente a multas administrativas. 6h31. Comerciais, na volta, UFC.
Estamos apresentando Cidade Esportiva.
Consumidor, muitas vezes a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br.
Epoca quem tinha um sorriso, um abraço, sentir alegria em tudo que faço. Viajar pelas telas é tudo de bom. Viver a magia é viver Movicon. Viva histórias, viva esperanças, viva risos, viva emoções, viva a magia do cinema na Movicon.
Movicon, a magia do cinema na sua vida.
Buona Restaurante, sua melhor opção de buffet de comida caseira e culinária japonesa. Opções por quilo ou à vontade. Aberto de segunda a sábado, das 11h30 da manhã até as 22h. À noite, pratos com desconto. Quartas e sábados, no almoço, tem feijoada. Domingo, das 11h30 até as 3 da tarde. Aos sábados, jantar com música ao vivo, das 19h às 22h. De segunda a sexta, tem ainda prato executivo, prato do dia e marmitex, PM ou G. Buona Restaurante, abrindo os Mundo dos Santos Pellegrini 1000, dentro do Boa Supermercado, no Instagram, Restaurante Buona.
Estamos apresentando Cidade Esportiva.
6h33, daqui a pouquinho ele estará conosco aqui, Ayrton Vaz, trazendo muita informação. Após mais de 7 anos, Michel Pereira não faz mais parte do elenco do UFC. O atleta de 32 anos teve seu contrato encerrado e não recebeu uma renovação após a derrota para Shara Magomedov, no dia 27 de junho. O resultado encerrou uma trajetória iniciada em 2019 e marcada por momentos de destaque e popularidade junto aos fãs. Sua despedida do octógono foi marcada por polêmicas em relação à arbitragem de Herbedin, mesmo árbitro que foi extremamente criticado por Alex Poatan. Após a derrota para Shara Magomedov, Michel criticou a atuação do árbitro, alegando que o adversário teria cometido infrações ao puxar seus cabelos durante a luta. Poatan perdeu para o francês Ciryl Gane no UFC Casablanca. Após a derrota, o brasileiro veio a público reclamar de possíveis golpes ilegais na nuca e criticou firmemente Herbedin. Sensibilizado pela situação do companheiro, Poatan também deu sua opinião sobre o caso via redes sociais. 6h34, ela está de volta aqui, Daniele Esperon.
O Senado Federal aprovou a proposta de emenda à Constituição que cria uma aposentadoria especial para agentes comunitários de saúde e agentes de combates às endemias. A medida foi aprovada por ampla maioria e é considerada pela área econômica do governo Lula como uma verdadeira pauta-bomba que deve sobrecarregar o orçamento em mais de 27 bilhões de reais. A proposta reduz a idade mínima para a aposentadoria para 57 anos no caso das mulheres e 60 anos no caso dos homens, desde que sejam comprovados 25 anos de contribuição. O Senado Federal aprovou a proposta de emenda à Constituição que cria uma aposentadoria especial para agentes comunitários de saúde e agentes de combates às endemias. A medida foi aprovada por ampla maioria e é considerada pela área econômica do governo Lula como uma verdadeira pauta-bomba que deve sobrecarregar o orçamento em mais de 27 bilhões de reais. A proposta reduz a idade mínima para a aposentadoria para 57 anos no caso das mulheres e 60 anos no caso dos homens, desde que sejam comprovados 25 anos de contribuição e de efetivo exercício na atividade. O texto também estabelece regras de transição e amplia benefícios aos agentes. Durante a votação, a líder do governo no Senado, senadora Tereza Leitão, explicou que o Palácio do Planalto manteve a preocupação com o impacto fiscal da proposta, mas que decidiu liberar a bancada para votar. conforme a própria convicção.
Sabemos também a responsabilidade que o governo tem na relação com os entes federativos. É uma posição de governo, porque ela não se encerra apenas nessas coisas que eu disse, que são muitas, mas que têm injunções que se relacionam com outras. Por conta disso, o governo vai liberar o voto da sua bancada.
Segundo estimativa do Ministério da Previdência, a medida pode gerar impacto de até 27 bilhões de reais nas contas públicas ao longo dos próximos 10 anos. O relator da proposta, senador Irajá, rebateu as críticas e afirmou que a PEC representa uma conquista histórica para profissionais que atuam diretamente na prevenção de doenças e no atendimento às comunidades.
Comemorando essa grande vitória da PEC 14, com a votação histórica, com mais de 70 votos, aprovação maciça da casa, um reconhecimento, um respeito, uma admiração por essa categoria que merece toda a nossa admiração.
Como se trata de uma emenda à Constituição, a proposta não depende de sanção presidencial e seguirá agora para promulgação pelo Congresso. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson.
São 6h37. Buscando reagir na temporada, a atual campeã McLaren trará atualizações dos carros para a sequência do campeonato. A equipe britânica anunciou que contará com um pacote significativo de melhorias antes da pausa do verão europeu, sendo que vai lançar duas novidades já no GP da Bélgica deste final de semana. Para a corrida em Spa-Francorchamps, os dois MSL40 terão uma nova asa traseira. A tecnologia vai estrear e ser avaliada na pista durante os treinos livres desta sexta-feira, enquanto a equipe britânica nutre a expectativa de evolução. Após uma série de falhas neste ano, o desafio será em uma pista de alta velocidade, cheia de imprevistos, como o do circuito belga. Espaço para o jornalismo, Milena Abreu.
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, já iniciou a coleta de dados para a terceira edição da Pesquisa Nacional de Saúde, um levantamento feito em parceria com o Ministério da Saúde, que visa mapear as condições de vida, os hábitos e o acesso aos serviços médicos da população brasileira. Até o dia 30 de novembro deste ano, cerca de 1.800 entrevistadores vão visitar aproximadamente 140 mil domicílios em todos os estados do país, servindo de base para o planejamento de ações do SUS e do setor privado. Durante a visita, o entrevistador do IBGE aplica um questionário com perguntas gerais sobre as características do domicílio, as condições de saúde dos moradores e os fatores que influenciam a qualidade de vida dessas pessoas. Uma das novidades da edição de 2026 é a realização de exames gratuitos de sangue e urina para um grupo de até 20 mil voluntários com 35 anos ou mais, moradores de capitais e regiões metropolitanas. Entre os meses de julho a outubro, esses participantes poderão realizar testes de colesterol, glicose e função renal, entre outros, diretamente em casa, recebendo os resultados sem qualquer custo. Vale reforçar que todas as informações prestadas são confidenciais e que a colaboração dos cidadãos é fundamental para que o diagnóstico reflita a real situação do país. Para a segurança da população, os recenseadores trabalham devidamente uniformizados, com crachás de identificação e computadores de mão. Segundo o IBGE, quem quiser confirmar a identidade do funcionário antes de abrir a porta, pode ligar gratuitamente para o telefone 0800-721-8181 ou checar os dados no site oficial do Instituto. Da Rádio 2, Milena Abreu.
6h40, após a vitória sobre a França e a classificação da Espanha para a final da Copa do Mundo contra a Argentina no próximo domingo, o atacante Lamine Yamal e o lateral direito Pedro Porro deixaram a partida com dores musculares, que causou preocupação a alguns torcedores espanhóis. Mas foi apenas um susto. O autor do segundo gol na vitória por 2-0 sobre a França, Pedro Porro, acabou sendo substituído aos 38 minutos do segundo tempo com uma tensão muscular. E a Mal, por sua vez, jogou toda a partida, mas foi filmado após o jogo mancando. A Real Federação Espanhola de Futebol negou que os jogadores tenham deixado a partida lesionados
e garantir que os 26 convocados estarão à disposição de Luiz de la Fuente para a decisão do próximo domingo, repito, contra a Argentina, que venceu agora no final da tarde a Inglaterra de virada por 2-1. 6:41. O comando agora fica por conta dele. Ayrton Vaz, muito boa noite, meu amigo.
Boa noite para você também, Antônio Carlos Zilo. E a Argentina segue na Copa do Mundo, tem um grande time. Vamos reconhecer que os homens realmente sabem tocar a bola e tem o comandante Messi que ninguém segura, né? Não tem jeito mesmo. Parabéns aí aos argentinos e a gente vai tocando o Esporte Menor, que é aqui da cidade de Jundiaí e também da região. É o esporte nosso, é o esporte que você gosta, o esporte da sua cidade, aqui neste programa que é o Cidade Esportiva, somente apresentado aqui pela Rádio Cidade. Então vamos nós e vamos começando com o esporte aqui da cidade de Jundiaí. Com destaque para a equipe do Peama, que esteve participando aí nesse último final de semana da fase regional de atletismo e de natação, e para isto nós convidamos a professora, que é diretora do Peama, a professora Vanessa Rancoleta, que acompanha de perto a movimentação do Peama, dos seus atletas.
Nós levamos 17 atletas no atletismo e 19 atletas na natação.
As equipes se mostraram com muita competitividade e fizeram sucesso nos jogos.
Foi um bom resultado, né? Principalmente mais expressivo na natação, com as duas equipes se tornando campeãs, né? No atletismo também mantivemos uma boa classificação, como foi o ano passado também, na edição do ano passado, o terceiro lugar na equipe masculina. A equipe feminina foi um pouquinho mais desfalcada, né? Com menor número de atletas, mas também realizou um bom desempenho aí, ficando na sexta colocação do atletismo feminino.
Vamos falar do atletismo. Nós tivemos 17 atletas, 43 medalhas, 20 ouro, 15 prata, 8 medalhas de bronze. Como é que esses atletas deixaram o estádio depois de essa brilhante conquista?
Foi um dia bastante intenso, né? A gente saiu bem cedo aqui de Jundiaí, ficamos até a noite lá no centro paralímpico, a hora que saiu o resultado. Foi bastante gratificante, né? A gente vai com alguns atletas novos, foi a primeira vez que participou, alguns atletas bastante experientes, né? Na linha contrária. Então, acho que para qualquer um dessas partes foi bastante gratificante, tanto aquele que foi a primeira vez, quanto aquele que já é bastante experiente, e trazer uma medalha para Jundiaí é bastante interessante, né? Nem todos acabaram medalhando, mas é importante porque todos eles acabam pontuando, né? Para a cidade, mesmo que eles não trouxeram uma medalha, eles pontuam para a cidade e isso faz toda a diferença no resultado final, né? Da equipe, na colocação da equipe.
O fator participar dos jogos, mesmo ficando numa terceira colocação, que é uma boa colocação, e o feminino numa sexta colocação. Isto dá mais força aos atletas para eles continuarem praticando o esporte?
Sim, porque além de tudo, né, além dessa força da equipe, de se sentir pertencente da equipe, pontuar para a equipe, eles também têm as suas marcas, né, os seus índices homologados. Então, também valem para tentativas de participação em outras competições do Comitê Paralímpico, por exemplo, e vale como experiência, né? Então, acho que eles saem bastante satisfeitos aí com a participação. Alguns com a expectativa de melhores resultados, outros felizes com os resultados. Acho que essa é a grande questão da competição.
E a natação brilhou, 72 medalhas, só conferindo 46 medalhas de ouro, 20 de prata, 6 de bronze. Na verdade, quando eles saem, depois de uma série de treinamentos, de todo esse trabalho, juntamente com os professores técnicos deles, saem com uma medalha, o que que passa por eles?
É um momento bastante feliz a hora que eles recebem a medalha. Mesmo para atletas já experientes, que estão acostumados com a vitória, eles comemoram bastante, né? A sua o seu desempenho, o seu resultado naquele momento, então é bastante importante. A equipe foi muito bem, tanto no masculino quanto no feminino. Repetimos o resultado no feminino, ano passado já havíamos ficado também em primeiro, mas no masculino tínhamos ficado vice, então voltar aí a ser campeão foi bastante interessante para a equipe masculina, que teve um desfalque só, um atleta que ficou doente e não pôde ir, mas foi praticamente completa.
A natação sempre faz boa campanha e eu quero até dar um toque, porque vem aí, está se aproximando o término da piscina exclusiva para o PEAMA trabalhar, teremos outros eventos também. E já faz um trabalho bonito, quando tiver essa piscina a coisa fica melhor ainda.
A piscina adaptada vem no sentido da acessibilidade, né, de promover a inclusão, de facilitar o acesso, né, de quem tem mobilidade reduzida, de quem tem alguma particularidade que necessite dessa piscina, né. O PEAMA vai se valer muito dela, outras pessoas, outros públicos também vão se utilizar dos outros programas, acho que é bastante interessante. E aí também, né, com duas piscinas, a gente consegue ampliar o número de atendimentos, mais pessoas, incorporar as turmas que hoje já existem, acho que facilita muito o trabalho e amplia a possibilidade de atendimento.
Bom, depois dessa fase da seletiva regional, eles vão para o estadual. E quem poderá participar do estadual?
Isso, a final estadual prevista agora para o final de agosto. Estão convocados todos os atletas que obtiveram primeiras e segundas colocações nas suas provas. Então, todos eles.
Fica um pouco mais difícil, que é que a professora fala do nosso time de natação e atletismo aí na última etapa, que é estadual.
Agora fica mais difícil, porque pegam os campeões e vice-campeões de todas as regiões, né? Das 8 regiões do estado. Então a competitividade aumenta, o número de atletas aumenta, então a competitividade é bem maior, pega atletas bem preparados, de equipes, às vezes, que disputam campeonatos nacionais, vai ser bem desafiador.
Professora Vanessa Roncoleta, parabéns pelo trabalho de vocês e nesta participação, nessa seletiva, realmente Jundiaí brilhou através desse bom trabalho de vocês.
A gente que agradece, né, e pelo carinho da população jundiaiense, e ressaltar o trabalho de todos os professores e treinadores que estão aí à frente dessas equipes. Nós temos um grupo bastante unido de professores e bastante competente, que faz com que proporciona também que esses atletas desenvolvam esse trabalho. É muito gratificante. Agradeço a nossa equipe aqui de trabalho do PEAMA.
Muito obrigado.
Obrigada, gente.
Estamos apresentando Cidade Esportiva.
Pipoca quentinha, um sorriso, um abraço, sentir alegria em tudo que faço, viajar pelas telas é tudo de bom, viver a magia é viver Movicon. Viva histórias, viva esperanças, viva risos, emoções, viva a magia do cinema na Movicon.
Movicon, a magia do cinema na sua vida.
Agora você pode ter a Drogaria Catedral na palma da sua mão. No Instagram, acesse @drogariacatedraljundiaí e fique por dentro das novidades, promoções e serviços. São diversos produtos com preços imbatíveis. É possível também encontrar endereços e telefones de todas as unidades. @drogariacatedraljundiaí. Siga a página no Instagram, Drogaria Catedral, sua farmácia em casa.
Rádio Cidade Jundiaí. Estamos apresentando Cidade Esportiva.
E continuamos então com Cidade Esportiva e continuamos na companhia de você que está acompanhando o esporte aqui pela Rádio Cidade, e vamos falar do tênis de mesa. Olha, meus amigos, tênis de mesa aqui na cidade de Jundiaí tem uma equipe muito boa, formada aí por jovens garotos, e hoje nós temos até uma academia de tênis de mesa aqui na cidade de Jundiaí, ligada ao time de Jundiaí de tênis de mesa, que tem disputado aí Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro.
Em Campo Limpo Paulista não é nada diferente, está muito forte, mais de 80 atletas treinam o tênis de mesa, e nós estivemos acompanhando aí o campeonato que tivemos, a Copa da Grande São Paulo de tênis de mesa, e encontramos o pessoal de Vinhedo também, eles vieram bater papo, contar a história, como está lá na cidade de Vinhedo, e por isso o comandante do tênis de mesa participa aqui conosco.
Aqui de Vinhedo, Gabriel Matos falando da competição, uma competição de tênis de mesa, Copa da Grande São Paulo, que aconteceu em Campo Limpo Paulista. E aí, como é que foi a sua participação? Tô sabendo que tem medalha de ouro.
Hoje foi a primeira vez que a gente veio conhecer aqui, joguei a categoria A, consegui sair campeão, consegui obter meu objetivo, não perdi nenhum set, todos foram 3-0, vim lá da Match Point Vinhedo. Só tenho a agradecer.
Quantas partidas você fez?
Aproximadamente 6 partidas.
Qual foi a mais difícil, a cidade que mais complicou para você?
Foi a final. A final foi a mais difícil. O rapaz é... De onde que ele é? Itapevi.
Na sua cidade, Vinhedo, é bastante desenvolvido o tênis de mesa?
Eu lá sou o gestor e o treinador. A gente está desenvolvendo, estamos abrindo em outubro. Estamos com esse projeto, temos um projeto lá com crianças, com jovens, adultos, idosos, então está desenvolvendo ainda.
Que legal, parabéns aí pela sua medalha e pelo projeto na sua cidade, que eu acho que isso é muito importante.
Obrigado, hein, pessoal.
A cidade de Vinhedo também participando conosco na programação esportiva da Rádio Cidade, e voltamos a falar do campeonato amador, ou seja, Copa Botujuru, lá da cidade de Campo Limpo Paulista, é uma tradição e pode até não acontecer mais a Copa, ou pelo menos a Série Prata, né? Que não é comandada pela prefeitura, fiquei sabendo isto agora, mas em todos os casos vamos ouvir aí aqueles que participaram desta decisão que aconteceu no último final de semana e que deixou o título garantido para a equipe do Águia Real. Vem aí o bate-papo com os jogadores.
Obrigado, ouvindo todo dia.
Ouviu essa vinheta?
Do Celotes Jundiaí, vamos falar com o Marcelo.
Melhor programação, nós disponibilizamos uma bíblia.
Um pouco, mas foi um jogo pegado, a gente se deu a entrega no campo e acabamos perdendo aí, perdemos pro campeão, né? Um time muito entrosado, um time muito bem montado lá em Ribeirão Preto, um time, isso acabou, e aí acabamos não conseguindo a vitória, mas a entrega teve. E a gente saiu de lá com o sentimento de dever cumprido, pelo menos.
Agora é pensar no Campeonato Brasileiro. Vem aí, já marcado o primeiro jogo?
Já marcado, dia 18 de julho. Primeiro jogo contra o Flamengo aqui em Jundiaí. É um jogo que vai ser muito bom. A gente jogou contra eles o ano passado também pela D1, né? Pela primeira divisão. Jogamos lá no Rio de Janeiro, perdemos. Fomos com um elenco reduzido naquela época. E para esse agora a gente está com bastante expectativa de estar com o time completo. E trazer uma vitória dentro de casa e começar o campeonato com o pé direito.
Marcelão, chegou que até nós que pode ter reforço de fora de Jundiaí para fortalecer nesse campeonato brasileiro. E reforço no caixa também, é isso?
A gente ainda não pode comentar muito, mas a diretoria faz um bom trabalho aí, captando recursos, né? Captando patrocínios. Então a gente já está em conversas avançadas aí com um novo patrocinador, com mais um patrocinador. E a gente tá sempre buscando um jogador, sempre buscando pessoas para somar aí no nosso time, né? Para ajudar a gente a chegar no lugar que a gente acha que o Ocelotes merece.
Hoje o Ocelotes conta com um jogador americano?
Hoje nós temos o Johnny, sim, é o nosso quarterback, ele dobra também outras posições, mas ele hoje é o único americano no roster.
Vamos esperar dia 18, Flamengo, um grande jogo para o futebol americano, muita expectativa.
É isso aí. E aí eu convido também todo mundo para vir prestigiar a gente, né?
Grande abraço.
Obrigado, abraço a todos.
Que legal. E o jogo vai ser no Centro Esportivo Educacional e Cultural, professora Helena Sestari, ali na Vila Comercial, né? Marginal Anhanguera, sentido São Paulo. Você vai encontrar aí a casa aberta, não paga nada, no domingo às 14 horas para você acompanhar o futebol americano e aprender esse belo esporte também divulgado aqui no microfone da cidade. Agora sim, nós vamos até Campo Limpo tempo para repercutir mais uma vez a Copa Botujuru, série prata de futebol que teve o Águia Negra com o título e depois tivemos aí o Atlético Vista Alegre com o vice-campeonato, 4-2 na cobrança de penalidades, isto porque o jogo terminou com placar de 1-1, Wesley marcou para o Águia Real com bola correndo e assim nós tivemos aí o empate e por isso nós tivemos a cobrança de penalidade, começando com o time campeão.
E o goleiro Márcio da equipe do Águia Real conversa aqui conosco. Valeu a pena esse campeonato, Márcio, foi é um campeonato tradicional já. Sim. Aqui em Campo Limpo.
Sim, uma Copa tradicional, né? E o Águia Real montou um projeto, fico feliz de participar com o pessoal, primeiro título do Águia Real numa Copa tradicional da cidade, né? Muito, muito feliz, parabéns pra todo mundo, acho que passamos por dificuldades, mas é importante que no final deu tudo certo.
Me tá apontando você, melhor jogador em campo dessa final, fez grande defesa, né?
Sim, fiz boas defesas no primeiro tempo, ali até acho que eu falei no gol, a bola variou um pouquinho, não consegui tirar ela pra fora, depois no segundo tempo fiz mais umas duas boas defesas, mas acho que, você sabe, né, você trabalha muito tempo no futebol, nunca é um cara, é sempre um grupo de pessoas, né, e acho que a gente tem um ou outro às vezes se destaca, mas no geral é sempre todo mundo, né?
E o time foi bem na Copa pra chegar à final, ganhar, embora na cobrança de penalidades, mas cobrou e cobrou corretamente pra ficar com o título, foi um grande grupo.
Sim, sim, né? Passamos por dificuldade, classificamos em terceiro da chave, depois tivemos que passar por duas eliminatórias, mas eu até falei pro pessoal aqui na hora dos pênaltis, é muito difícil todo mundo acertar todos os pênaltis, né? Então eu falei pro pessoal, se a gente concentrar e conseguir acertar todos os pênaltis, pelo menos um pênalti eu vou conseguir pegar. Graças a Deus deu tudo certo.
Parabéns.
Obrigado, um abraço aí, valeu.
Pois é, esse jogador daí, o Márcio, jogando aqui em Jundiaí, em Campo Limpo, em outras cidades também, né? O jogador de futebol amador roda todas as cidades. E outro dia, acho que foi no site do Thiago Batista, que eu vi o currículo do Márcio goleiro. Ele é de Campo Limpo Paulista, mas olha, eu vou dizer para você, ele tem uma história muito legal, riquíssima aí no futebol amador da cidade de Jundiaí. Eu não sei a idade dele, mas já está aí na beira dos 36 anos deve estar, né? Pelo tempo que ele está jogando futebol amador. É um dos grandes astros do futebol amador daqui de Jundiaí, das cidades, principalmente de Campo Limpo Paulista, jogando futebol amador. Tanto é que esse ano ele vem e ele foi muito, muito bacana, muito tranquilo em falar que ele acertou com a Ponte Preta, que vem aí para o futebol amador da primeira divisão, da divisão especial, mas como terceiro goleiro, né? Já está dizendo que daqui a pouquinho estará parando de jogar o seu futebol em campeonato de maior divisão, né? Vai jogar aí veterano, master e daí pra frente. Mas é um grande goleiro, sem dúvida nenhuma, e com o grande goleiro Márcio, a quem nós damos os parabéns e damos aí um grande abraço pra você que esteve acompanhando a nossa programação até agora. Grande abraço e uma boa noite a todos vocês.
Eu fui, hein?
Você acompanhou pela emissora líder de audiência o programa Cidade Esportiva. Boa noite.
ZYK 523. Rádio Cidade Jundiaí Limitada. Ondas médias 730 kHz. 10.000 watts de potência. Jundiaí, São Paulo, Brasil.
Não posso porque vai voltar para a Câmara. Senadores, senadoras, esse problema foi resolvido pelo senador Amin. Foi por isso que eu votei na proposta dele. Foi resolvido pela negociação que foi feita.
Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 15 de julho de 2026.
Vamos ao destaque do dia na Voz do Brasil.
Vacinação em gestantes.
Imunização de grávidas pelo SUS reduziu casos graves de bronquiolite em bebês menores de 6 meses.
Os dados são do Ministério da Saúde. Natália Koslick.
Até agora, mais de 1.200.000 doses da vacina contra bronquiolite foram aplicadas no país.
Você vai ouvir também Prova de Vida.
Quem precisa fazer comprovação no INSS está recebendo aviso do governo federal.
Fique atento, a mensagem não solicita dados do cidadão. Márcia Fernandes.
Não são enviados links, nem são solicitados dados como CPF ou endereço.
E ainda, novas regras de publicidade para bets começam a valer sexta-feira.
Está proibida a veiculação de análises sobre eventos esportivos que induz a realização de apostas.
Também está vedada a divulgação para crianças e adolescentes. Nazi Brum.
Entre as principais regras da portaria publicada no último dia 10, está a divulgação de advertências ao apostador sobre os riscos de apostas online.